peço aos senhores deputados que continuem as conversas paralelas a seguir à reunião. E às senhoras deputadas que não conversem. Vocês estão muito faladores hoje. Vamos dar início à nossa reunião. Permitam-me que cumprimente um colega nosso, que é a primeira vez que está na 10ª Comissão Parlamentar Especializada do Trabalho e Segurança Social, que é o Sr. Deputado Rui Cruz, do PSD. Seja bem-vindo à nossa Comissão e aos nossos trabalhos. Temos uma ordem de trabalhos com 8 pontos. Iniciamos com a apreciação e votação das atas 149, 150 e 151, que dizem respectivamente respeito às reuniões de 18 e 26 de abril e à reunião de 2 de maio deste ano. Está aberta à discussão. Alguém se quer inscrever na discussão destas três atas? Retiro do vosso silêncio que podemos passar à votação. Quem vota contra as atas 149, 150 e 151? Quem se abstém? Estas três atas estão aprovadas por unanimidade. Vamos entrar no segundo ponto da nossa ordem de trabalhos, que tem a ver com a distribuição de uma iniciativa legislativa da autoria do CDS-PP, que tem em vista revogar a portaria 296/216, que tem a ver com reintroduzir o dever de publicitação pelo Instituto da Segurança Social no seu sítio de internet do plano de fiscalização e as respectivas instituições selecionadas e do relatório das autorias realizadas no âmbito da fiscalização ocorrida no ano transato, bem como as conclusões e as medidas tomadas em decorrência dessas ações. Cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista indicar um deputado relator ou uma senhora deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro.
Bom dia, Sr. Presidente, senhores deputados. Pela parte do PS fica o deputado José Rui Cruz.
Obrigado. Fica destacado como relator deste parecer o Sr. Deputado José Rui Cruz. Vamos passar ao terceiro ponto da nossa ordem de trabalhos, que tem a ver com a apreciação e votação do relatório sobre a COM 2018, a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que institui uma Autoridade Europeia do Trabalho. Este relatório tem que ser remetido até ao final do dia de hoje à Comissão dos Assuntos Europeus. Passo a palavra, por isso, à senhora deputada relatora Isabel Pires, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sr. Presidente. Relativamente ao relatório que temos aqui em análise, ele diz respeito ao regulamento que institui a Autoridade Europeia do Trabalho. Dizer também que é um debate que tem já bastante tempo no próprio Parlamento Europeu e foi sofrendo algumas alterações, conforme também alguns contributos que foram sendo dados no que toca à Constituição e à forma de funcionamento desta própria Autoridade Europeia. Surge também da necessidade e do que foi indicado e do que têm sido as prioridades políticas da presidência de Juncker na Comissão Europeia e, deste modo, a missão e aquilo que pretende responder esta Autoridade Europeia do Trabalho é alguns desafios que têm vindo a ser identificados, como seja a inadequação da informação, apoio e orientação para os indivíduos e empregadores em situações transfronteiriças, incluindo o caráter incompleto e disperso da informação disponível ao público sobre direitos e obrigações, o difícil acesso e a difícil partilha de informações entre autoridades nacionais responsáveis por domínios como a mobilidade laboral ou a coordenação de sistemas de segurança social, a insuficiente capacidade das autoridades nacionais para organizar a cooperação entre as autoridades existentes além fronteiras, a fragilidade ou falta de mecanismos de ação transfronteiriças para impor a aplicação e o cumprimento da legislação, a falta de um mecanismo de mediação transfronteira entre os Estados-membros nos domínios da mobilidade laboral e da coordenação da segurança social e, no geral, uma insuficiente cooperação ao nível da União Europeia entre os Estados-membros nestes domínios. E, portanto, pretende-se com esta iniciativa facilitar aos indivíduos e aos empregadores acesso à informação sobre direitos e deveres em matéria de mobilidade laboral e coordenação de segurança social, reforçar, em segundo lugar, a cooperação operacional entre autoridades da aplicação das fronteiras do direito da União, nomeadamente facilitando a realização de inspeções conjuntas e, em terceiro lugar, mediar e facilitar soluções em caso de litígios entre as autoridades nacionais e de perturbações do mercado de trabalho com incidência além fronteiras, tais como as reestruturações de empresas que afetem vários Estados-membros. Esta autoridade também não pretende vir substituir algumas agências que já existem, mas sim complementar o trabalho de algumas dessas agências, como seja a Fundação Europeia para a Melhoria das Condições de Vida e do Trabalho, o Centro Europeu para o Desenvolvimento da Formação Profissional, a Fundação Europeia para a Formação e a Agência Europeia para a Segurança e a Saúde no Trabalho, cujo trabalho, passa aqui a redundância, estará também em articulação com esta nova agência, autoridade europeia que será criada. O regulamento proposto está dividido em 7 capítulos e, grosso modo, vai dando as indicações dos princípios fundamentais, as atribuições, a organização da orgânica da própria autoridade e os detalhes da sua estrutura, as disposições relativas ao estabelecimento e estrutura do orçamento da mesma autoridade e também sobre o pessoal que estará ligado a esta futura autoridade do trabalho. Relativamente às consultas das partes interessadas, é importante referir que a Comissão organizou, deu início a uma consulta pública na internet que começou a 27 de novembro de 2017 e terminou a 7 de janeiro de 2018. Foram recolhidas cerca de 8.800 contributos, muitos deles muito idênticos, cerca de 8.400, resultado de uma campanha lançada pela Confederação Europeia dos Sindicatos, e houve 389 contributos mais.
Eu peço silêncio, que a nossa colega está no uso da palavra. Há muito ruído na sala. Peço desculpa, Sra. Deputada. Peço que faça um esforço. Obrigada, pode continuar. Senhora.
E, de uma forma geral, todas as respostas foram mais ou menos favoráveis à criação desta nova autoridade. Além disso, foram realizadas uma série de consultas específicas junto de organismos da União Europeia que operam no domínio da mobilidade laboral e da coordenação da segurança social, sendo que a 11 de dezembro de 2017 houve uma audição dos parceiros sociais ao nível da União e a 15 de dezembro de 2017 decorreu uma reunião de diálogo com organizações de sociedade civil ao nível europeu. É de referir que muitas das disposições que foram e recomendações que foram feitas pelo Comitê de Controlo da Regulamentação, o CCR, que a 9 de fevereiro de 2018 tinha dado um parecer negativo a esta proposta de criação de uma autoridade europeia, mais tarde deu um parecer positivo, a 21 de fevereiro de 2018, porque as recomendações que tinham sido feitas tinham sido acolhidas na nova proposta de criação de autoridade. Ao nível da incidência financeira, aquilo que se prevê é que ela possa ter um impacto e que terá uma dotação orçamental de 50,9 milhões de euros por ano, quando esta atingir o seu ritmo cruzeiro, que será esperado para 2023. Sobre a base jurídica para esta proposta, ela está baseada numa série de artigos que estão enumerados no parecer do Tratado de Funcionamento da União Europeia, que incidem, regra geral, sobre a circulação de trabalhadores, coordenação de sistemas de segurança social, acesso à atividade por conta própria, a livre prestação de serviço e regras comuns aplicáveis aos transportes, ao transporte internacional. Relativamente ao princípio da subsidiariedade, ele é, neste caso, respeitado, visto que a proposta não incide num domínio de competência exclusiva da União e, pela natureza da própria proposta, ele não poderá ser feito apenas por um Estado-membro, visto que se trata de uma autoridade europeia. E, portanto, a proporcionalidade também aqui está, não excede aquilo que é necessário para atingir o objetivo. E, portanto, propomos que o relatório seja remetido à Comissão de Assuntos Europeus e que, por parte da nossa Comissão, se dê por concluído o escrutínio.
Cumprimento-a pela, não só a apresentação, mas pelo trabalho realizado. Vamos entrar na parte da discussão. Pergunto se alguém se quer inscrever. Senhor Deputado Filipe Ana Coreta Correia, do CDS-PP, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, antes de mais cumprimentar a Sra. Deputada Isabel Pires pela apresentação deste relatório e dizer apenas que se trata da matéria de grande relevância. Creio que o surgimento de uma autoridade nesta matéria e que diz respeito a uma autoridade europeia nesta matéria do trabalho, que nós acompanhamos nesta Comissão, poderá não ser totalmente pacífico, no sentido que, de alguma forma, as questões laborais têm sido muito remetidas para o domínio nacional. Mas isso significa também que há aqui uma agenda europeia e uma preocupação em garantir, de facto, reforçar alguns passos de proteção, e creio que é um bom sinal e é um sinal importante. Queria apenas realçar a importância deste momento e felicitar mais uma vez a Sra. Deputada pela apresentação deste relatório. Muito obrigado.
Crescimentos, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, cumprimentar todos e simplesmente para felicitar a Sra. Deputada Isabel Pires, agradecer a elaboração do relatório e também a apresentação do mesmo e corroborando o facto que esta trata-se de uma matéria muito importante e portanto, foi fundamental a elaboração do relatório. Muito obrigada.
Cunha do Partido Socialista tem a palavra. Rui Cruz.
Agradecendo o batismo, apenas para felicitar a Sra. Deputada do Bloco de Esquerda pela apresentação do relatório em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada Rita Rato, do PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar a Sra. Deputada Isabel Pires pela elaboração do parecer e dizer que esta proposta é uma proposta muito importante. É uma proposta que contará com o voto contra do PCP, não pelo relatório em si, que é factual, mas pelo que prevê esta proposta de regulamento do Parlamento Europeu ao Conselho, porque visa criar uma autoridade supranacional, que não sendo a aplicação e a transposição de uma diretiva, se vai aplicar diretamente na legislação nacional. Nós temos muitas dúvidas quanto a essa matéria de princípio. Para além disso, a própria gênese da criação desta autoridade, no nosso entendimento, peca por não ter como objetivo fundamental a proteção dos direitos dos trabalhadores. Até porque aquilo firmado no regulamento e que de resto consta da proposta que foi apresentada ao Conselho, tem como objetivo, parte do princípio que há duas partes que são iguais nesta matéria, os prestadores de serviço e os trabalhadores, quando na verdade isso não é assim, e parte do princípio que há necessidade de uma articulação tendo por base apenas a informação. E é muito mais que isso. Aliás, casos recentes têm demonstrado que a circulação de trabalhadores e o destacamento de trabalhadores dentro dos vários Estados-membros têm levantado problemas, e alguns deles sérios, mesmo em situações específicas de trabalhadores portugueses, e portanto nós temos muitas dúvidas quanto à sua eficácia, mas independentemente das questões da forma, temos dúvidas e discordâncias de fundo em relação ao seu conteúdo, e portanto votaremos contra este relatório, não quanto à questão da forma e da forma como está elaborado, mas quanto à matéria em si. Queríamos apenas dizer que na anterior legislatura, quando aprovámos matéria, neste Parlamento discutiu, e se discutiu matéria legislativa relativamente a esta matéria, o PCP teve a oportunidade, quer de apresentar propostas de alteração, quer de alertar para algum dos impactos que tinha em conta o destacamento de trabalhadores e a atuação através de plataformas de empresas de trabalho temporário, que não salvaguardavam estas matérias. Eu recordo, e porque de facto é importante referi-lo, um aspecto que não ficou salvaguardado, que foi em caso de fraude, não estava salvaguardado quem é que suporta a despesa para o retorno do trabalhador ao seu país de origem. É uma matéria que alertámos na altura e também não deixa de ser revelador que a proposta que está em cima da mesa e que estamos aqui a discutir nada refere relativamente a esta matéria. E, portanto, entendemos de facto que reduzir os problemas que esta autoridade visa criar. Há necessidade de fornecer, conforme é afirmado, informações claras e transparentes aos prestadores de serviço e aos trabalhadores, fica completamente aquém daquilo que seria necessário nesta matéria, que é um quadro muito complexo e que, na esmagadora maioria dos casos, tem traduzido em prejuízo e em negação de direitos fundamentais aos trabalhadores. E, portanto, queríamos apenas que ficasse registado em ata que o nosso voto contra não é contra o relatório, é contra a matéria em si. Muito obrigada.
Muito obrigado. Mais alguém se quer inscrever? Senhora Deputada Isabel Pires, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Apenas, em primeiro lugar, para agradecer as palavras e dizer que, não tanto enquanto relatora, mas opinando sobre o que está aqui em causa com a criação desta autoridade europeia, de facto, a própria proposta veio a ser alterada já várias vezes e, portanto, ela não é exatamente a ideia inicial que foi sendo criada. É verdade que ela também decorre e, de certa forma, tenta materializar alguns dos objetivos que vêm sendo indicados no plano do pilar social, do pilar dos direitos sociais europeus, que tem uma incidência grande sobre matérias laborais, mas também penso que não devemos cair na ilusão de que será esta autoridade que vai resolver todos os problemas, nomeadamente a nível laboral, que existem do ponto de vista europeu e de legislação europeia. Esse próprio pilar social tem muitas falhas e tem muitas críticas que podem e devem ser apontadas sobre uma discrepância muito grande entre aquilo que são declarações de princípio e aquilo que depois é a prática, seja na construção de determinadas diretivas europeias, seja na linha política que é seguida pelas instituições europeias e, portanto, esta nova autoridade, embora na prática ela possa ter alguma dificuldade de funcionamento porque, de facto, as matérias laborais são muito a competência de cada Estado-membro e, nomeadamente, as questões de segurança social ainda mais, e é muito difícil haver qualquer tipo de articulação e percebe-se porquê entre vários Estados-membros, mas penso que, de qualquer forma, esta Comissão e em outros países penso que será assim também, deverá acompanhar com alguma regularidade o trabalho desta futura autoridade, porque acho que nos interessa perceber ir percebendo como é que depois esta autoridade funciona, que tipo de trabalho é que tem e de que forma é que está ou não a atuar para lá das suas competências ou que mais-valia é que vai ter daqui para a frente. Mas era apenas isso. Obrigada.
Muito obrigado. Vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, este relatório foi aprovado com o voto contra do Partido Comunista Português. Vamos entrar no quarto ponto da ordem de trabalhos, apreciação e votação do relatório Portugal na União Europeia referente ao ano 2017, que tem de ser também remetido para a Comissão dos Assuntos Europeus, mas apenas até sexta-feira. Passo a palavra à senhora deputada relatora Joana Barata Lopes, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Este relatório, conforme o Sr. Presidente já indicou, diz respeito à situação de Portugal na União Europeia 2017, como acontece todos os anos, e eu queria só fazer duas ou três observações prévias. A primeira, para dar nota de que a informação que se encontra no relatório é factual. Este relatório, na Assembleia da República, nesta Comissão, respeitante às matérias que neste relatório dizem respeito à Comissão, tem como base o relatório que o Governo, no primeiro trimestre de cada ano, envia à Assembleia da República sobre aquilo que é o posicionamento e aquilo que foi o trabalho enquadrado na União Europeia de Portugal. E, em relação a isso, nós, sempre que discutimos uma iniciativa europeia, fazemos sempre mais ou menos esta reflexão. Naturalmente, cada uma delas terá as suas características, dependendo de qual seja a iniciativa europeia que lhe subjaz, mas neste caso específico, não posso deixar de fazer, porque me parece sempre que tem que haver também aqui alguma percepção, que a ideia será que, sobretudo, naturalmente este relatório é para submeter à CAI, que nos enviou o relatório que o Governo lhe fez chegar, mas, ainda que seja completamente factual, tem por base um relatório que já é ele mesmo factual. Portanto, não deixa de ser verdade que estes relatórios que as comissões fazem são, na realidade, um apanhado daquilo que é o que já está no relatório que o Governo faz. E, portanto, isto para que fique claro, ao contrário, por exemplo, do relatório que a senhora deputada Isabel Pires apresentou ainda agora, que naturalmente é também factual, mas que é um aprofundamento ou uma resenha daquilo que é uma comunicação da Comissão. E neste caso não é. É um relatório de um relatório. Portanto, é uma resenha factual daquilo que já é uma resenha factual no que diz respeito às matérias desta Comissão. Enfim, naturalmente, o objetivo será o de que esta Comissão possa, através desta apresentação, ter noção daquilo que foi o trabalho no que diz respeito a estas matérias em sede deste tema, portanto, Portugal na União Europeia em 2017, e, conforme normal, na nota prévia dá-se nota dos procedimentos formais. Em síntese, como já disse, o presente relatório aborda em especial as temáticas relativas ao emprego e aos assuntos sociais, conferindo especial enfoque às iniciativas realizadas pela União naqueles domínios. Queria dar nota também de que o relatório não contém apenas aquilo que se encontra especificamente no capítulo que diz respeito ao emprego e assuntos sociais, porque, da leitura que fiz do relatório global, havia outros dois assuntos que coloco justamente chamando a atenção para o facto de não estarem contidos nesse capítulo e que achei que, por via da matéria que esta Comissão compete, deviam vir incluídos no relatório. O enquadramento diz respeito àquilo que foi o ano 2017, uma pequena resenha na União Europeia e na relação de Portugal com a União Europeia, naturalmente fazendo menção ao 60º aniversário dos Tratados de Roma e da maneira como isso marcou o debate sobre o futuro da Europa, que de alguma maneira também serviu de fundo a todo o ano de 2017. Faço uma menção à questão do Brexit, como já tinha sido feito, aliás, em relatórios anteriores, porque neste ano de 2017 se concluiu a primeira fase, nomeadamente aquela que diz respeito aos direitos dos cidadãos relativamente aos trabalhadores da União Europeia e à manutenção dos seus direitos de proteção social. Também se chama a atenção, por causa da importância que tem relativamente ao futuro da dimensão social, que na Cimeira de Gotemburgo foi formalmente proclamado o Pilar Europeu dos Direitos Sociais, que já tinha sido iniciado, cuja a preparação já tinha sido iniciada no ano anterior, mas que apenas este ano foi formalmente proclamado, tratando-se naturalmente, como compreendem, e também em função da nossa Comissão, da matéria da nossa Comissão, de um momento-chave para a afirmação da importância desta temática na discussão sobre o futuro da União Europeia. No que diz respeito à questão do emprego e assuntos sociais, respeitante ao capítulo do parecer do relatório do Governo, chama-se a atenção genericamente também para o 60º aniversário do Fundo Social Europeu, por maioria de razão, naturalmente. A questão, como já referi, da proclamação interinstitucional do Pilar Europeu dos Direitos Sociais e a adoção de algumas diretivas e discussões que têm importância para aquilo que é a matéria desta Comissão. É dada nota sobre a questão como também é comum, na estratégia da Europa 2020 e do semestre europeu, no que diz respeito às conclusões que foram tidas relativamente às matérias desta Comissão, nomeadamente debates sobre as políticas de acesso ao mercado de trabalho, estratégias necessárias para assegurar um mercado de trabalho mais flexível e dinâmico e medidas que poderão ser tomadas para envolver outros atores no processo, incluindo os parceiros sociais. Eu peço desculpa, mas há pouco não disse, genericamente na parte anterior, queria também dar nota, e fiz menção disso no relatório, que consta no relatório do Governo, que é o aprofundamento da discussão sobre o futuro do trabalho, contemplando o impacto da digitalização, as novas formas de emprego e a necessidade de garantir a igualdade de oportunidades, que é um ponto que tem sido discutido na União Europeia durante todo o ano 2017 e por isso foi incluído neste relatório, como apesar de não corresponder a nenhuma diretiva em específico, a alguma conclusão em específico, foi um mote de trabalho no que às nossas matérias diz respeito, sem desprestígio naturalmente de todas as outras. É apresentado aquilo que, do ponto de vista nacional, e de acordo com o relatório do Governo, são as estratégias que o Governo adota do ponto de vista da integração europeia sobre as matérias desta Comissão, a questão do pilar dos direitos sociais e a forma como está estratificado em categorias e a menção à forma à estruturação com que o pilar é acompanhado pelos documentos para que os senhores e senhores deputados possam ter noção da forma como o processo também decorreu. Relativamente à questão do emprego e condições de trabalho, mais especificamente, há várias ressalvas. A primeira delas é relativamente ao emprego jovem. Todos os dados que estão contidos neste relatório, volto a frisar, são dados que constam do relatório do Governo e aparecem, são dados relativamente a 2017, ainda que, conforme também é ressalvado, se tratem de dados provisórios que têm que ver com a implementação do Garantia Jovem, quer a nível global, europeu, quer a nível da situação em Portugal. Relativamente às condições de trabalho, é dada uma especial enfoque também ao destacamento de trabalhadores e é dada uma relevância especial à orientação geral obtida contra a diretiva que é relativa ao destacamento de trabalhadores no âmbito de uma prestação de serviços. da qual se faz uma pequena resenha, dando nota de que, relativamente aos pontos e por toda a controvérsia que esta diretiva e dificuldade de discussão que esta diretiva engloba, dá-se nota de que, relativamente aos pontos, ficou acordado que o destacamento de longa duração ficou em 12 mais 6 meses, há uma extensão de 6 meses quase automática baseada numa notificação e a aplicação aos transportes rodoviários será feita a partir da entrada em vigor da Lex Specialis do pacote de mobilidade. A implementação da diretiva ocorrerá até 4 anos após a sua aprovação, sendo que a transposição terá que ser feita em 3 anos. Relativamente às condições de trabalho, são ainda dadas notas de outras áreas, áreas que dizem respeito a diretivas que foram discutidas e às quais se chegou a algum tipo de conclusão, nomeadamente em relação à proposta diretiva do Conselho que aplica ao acordo celebrado pela Associação de Armadores da Comunidade Europeia, uma proposta diretiva relativa à condição de trabalho transparentes e previsíveis na União Europeia, com o objetivo de substituir a diretiva Written Statement, e as conclusões sobre os temas estratégias para tornar o trabalho compensador e sobre o futuro do trabalhador, facilitar o trabalho em linha. Portanto, estas três são frisadas de forma especial. Pois, no que diz respeito à questão de saúde e segurança no trabalho, dá-se nota de que o Conselho adotou uma orientação geral em relação ao segundo pacote de alterações à diretiva relativa à proteção dos trabalhadores contra riscos ligados à exposição a agentes cancerígenos durante o trabalho, com o objetivo de reforçar a saúde e a segurança dos trabalhadores. No que diz respeito às políticas sociais e igualdade, no que à questão da proteção social é relevado, dá-se nota de que foram adotadas duas orientações quanto à proposta de regulamento que altera regulamentos relativos à coordenação dos sistemas de segurança social, nomeadamente no Conselho de Outubro para os capítulos Igualdade de Tratamento e Acesso de Cidadãos Economicamente Inativos a Benefícios Fiscais e Legislação Aplicável e no Conselho de Dezembro para os capítulos Cuidados de Longa Duração e Prestações Familiares. Esta proposta de regulamento visa a modernização das regras atuais, tornando-as mais justas, claras e fáceis de implementar. Também aqui se dá nota de qual foi o posicionamento de Portugal, como se faz em cada um dos pontos. A igualdade, no ponto da igualdade de tratamento, é relevada a postura relativamente à proposta diretiva que aplica ao princípio da igualdade de tratamento entre as pessoas, independentemente da sua religião ou crença, deficiência, idade ou orientação sexual, nos quais se dá conta das propostas de redação e avanços conseguidos e sobre o reforço do apoio e cuidados de proximidade para uma vida autónoma. Relativamente à questão da igualdade de género, dá-se nota de que, com o objetivo de tomada de medidas para ultrapassar as barreiras à participação das mulheres e dos homens no mercado de trabalho, o Conselho adotou conclusões sobre melhorar as competências dos homens e das mulheres no mercado de trabalho da União Europeia, contando com o apoio de Portugal. Foram, como referi ao início, assinaladas questões que não estão contidas no capítulo 11º, o tal que diz respeito ao emprego e aos assuntos sociais do relatório do Governo, porque, apesar de não virem enquadrados dentro deste capítulo, segundo o meu entendimento, faria sentido que fossem referidos uma vez que se encontram no relatório e que dizem respeito inequivocamente a matérias desta Comissão. Não vou mentir que quando lemos um relatório desta dimensão ficamos sempre com vontade de achar que há outras várias matérias que são da nossa competência, mas estas serão seguramente. E tem que ver com as discussões temáticas, no capítulo das discussões temáticas sobre o crescimento e o emprego, numa que diz respeito à sustentabilidade do sistema de pensões e que vem dar nota de que, em março, no âmbito dos exercícios de benchmarking, os ministros concordaram em comparar a sustentabilidade dos sistemas de pensões dos vários Estados-membros da área do euro com os melhores resultados da área do euro. Dá-se aqui nota da forma como essa comparação vai ser feita e parece-me que não podemos ignorar que este trabalho está a ser feito para que também nós possamos acompanhá-lo e, por via de estar contido no relatório de Portugal na União Europeia 2017, que vem do Governo. Também dar nota que relativamente às recomendações específicas por país, naturalmente há outras, dei apenas nota daquela que diz respeito à nossa Comissão e que diz que, e com a qual Portugal concordou, com a recomendação que lhe foi dirigida, e que tem que ver com assegurar que a evolução do salário mínimo não prejudica o emprego dos trabalhadores pouco qualificados e de se promover a contratação de trabalhadores com contratos de duração indeterminada. As conclusões são de que o presente relatório respeita ao relatório do Governo. O presente parecer diz respeito às matérias da nossa Comissão. Neste capítulo, o Governo elenca as principais atividades da União Europeia, portanto, nada que não tenha já aqui sido dito. À semelhança do que já havia acontecido em 2016, também em 2017 a União Europeia dedicou uma atenção reforçada aos problemas existentes no mercado de trabalho, em particular, e tem também particular impacto em Portugal, mas no relatório do Governo é claro a importância que é dada a esta parte, porque é a única que sai destacada dentro da questão do emprego, que é a questão do desemprego jovem. A União Europeia manteve em 2017 com prioridade a concretização de medidas favoráveis ao crescimento e à criação de emprego e dar nota ainda de que nestas conclusões. O ano 2017 foi marcado pela proclamação formal do Pilar Europeu dos Direitos Sociais e, portanto, o parecer é de que, face ao exposto, a Comissão Parlamentar de Trabalho e Segurança Social possa remeter este relatório à Comissão de Assuntos Europeus.
Obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Cumprimento-a também, não só pela apresentação, mas sobretudo pelo trabalho realizado, e pergunto se alguém se quer inscrever no período do debate. Sr. Deputado Joaquim Raposo, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito naturalmente para cumprimentar e dar os parabéns pelo brilhante trabalho feito. Enfim, não é um relatório simples, é um relatório complexo, aborda questões importantes, naturalmente. Obrigou a um estudo em profundidade e de maneira, Sr. Deputado, e penso que os assuntos abordados são importantes para Portugal, para os portugueses e para os trabalhadores. De maneira, quero lhe dizer, com toda a franqueza, parabéns. E pelo trabalho feito, enfim, naturalmente, não é daqueles relatórios pequeninos que se fazem num instante, não, este é um relatório complexo, obrigou um estudo de profundidade, e não é que lhe dar os parabéns pelo brilhante trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigado. Mais alguém se quer inscrever? Senhora Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sr. Presidente. Apenas para cumprimentar também a Sra. Deputada pelo relatório e concordar em parte com a primeira parte da sua intervenção sobre a necessidade ou não da elaboração de um relatório sobre um relatório, considerando que não há muito por onde fugir relativamente à matéria, mas acho que poderá ser debate eventualmente para o próximo ano, para o próximo relatório e até para a Comissão de Assuntos Europeus perceber se isto fará sentido ir a todas as comissões ou não, ou ir apenas à Comissão de Assuntos Europeus, mas concordar com essa questão, porque de facto acaba por acrescentar trabalho, sendo que estamos a falar de um relatório e, portanto, não há muito por onde fugir relativamente ao mesmo, mas de qualquer forma agradecer a elaboração do relatório.
Sr. Deputado Filipe Ana Coreta Correia, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também, no mesmo sentido, nos dois pontos. Ou seja, em primeiro lugar, felicitar a Sra. Deputada Joana Barata Lopes pelo trabalho desenvolvido e a exigência, no caso, a extensão, e também partilhar as dúvidas relativamente à utilidade e à importância deste momento político. Nós, a Assembleia da República é um momento político, exige para ter uma intervenção política, existe e uma fiscalização, e neste caso concreto estamos a fazer um relatório sobre um relatório, enfim, onde não se percebe bem o alcance político desta medida. Em todo caso, creio que é também uma oportunidade para nós tomarmos consciência, de facto, da vastidão de atividades e da importância e do peso e da abrangência do nosso processo de integração na União Europeia. E, nesse sentido, creio que não é demais também sublinhar, tantas vezes é fácil de criticar este projeto político europeu, e, de facto, não é demais também tomarmos consciência e congratularmos também por esse alcance e por essa importância que resulta também subejamente deste relatório. Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhora Deputada Rita Rato.
Obrigado, Senhor Presidente. Queria também cumprimentar a Sra. Deputada Joana Barata Lopes pela elaboração do relatório, dizer que sobre este relatório, à semelhança do que aconteceu noutras comissões, no mesmo âmbito o PCP vai se abster no relatório, sobre algumas das matérias. É verdade que este relatório acaba por ser a Assembleia da República que monitoriza a ação do Governo neste quadro e, portanto, nesse aspecto o relatório é muito factual. Queria apenas dizer que há sobretudo duas matérias que nos levantam algumas questões, pese embora isso tenha sido assumido, desde logo, num quadro do Governo, mas também da própria União Europeia. O primeiro é, quando é referido na página 14, a necessidade das recomendações específicas por país, se definir que é necessário assegurar que a evolução do salário mínimo não prejudica o emprego. E, portanto, contestamos em absoluto esta questão. Aliás, a nossa realidade concreta até demonstrou o contrário, que o aumento do salário mínimo não dificultou a criação de emprego, pelo contrário, num quadro em que é muito importante e exigente o aumento do salário mínimo, mas também o aumento geral dos salários. E, portanto, entendemos que, de facto, esta recomendação específica por país que se aplica no nosso quadro, de todo faz sentido, depende isso muito mais sim de uma vontade política da valorização do salário mínimo e, em particular, da valorização geral dos salários na administração pública e no privado. Depois, não podemos também deixar de registar que, no que diz respeito às discussões temáticas sobre o crescimento e sobre o emprego, se insista numa lógica que nós contestamos desde sempre, que tem a ver com a matéria da sustentabilidade do sistema de pensões e entender que o problema do sistema de pensões é um problema demográfico e não um problema económico. E, portanto, nós contrariamos claramente esta visão. É óbvio que há desafios do ponto de vista demográfico que o país, a União Europeia, a Europa em si, o Ocidente têm que enfrentar, mas o problema do sistema de pensões recusamos a funilar esta discussão na ideia da sustentabilidade e, por isso, entendemos que, de facto, era uma matéria que também queremos referir. Depois, temos algumas dúvidas naquilo que é dito no ponto 4 da conclusão. Nós vamos nos abster, a matéria nem é tanto essa, mas a conclusão diz que, à semelhança do que já havia acontecido em 2016, também em 2017 a União Europeia dedicou uma atenção reforçada aos problemas existentes no mercado de trabalho, em particular ao desemprego jovem. E temos dúvidas disto porquê? Porque, pese embora os números do emprego e as estatísticas do desemprego têm revelado melhorias que não ignoramos, particularmente sobre o desemprego jovem e sobre os desempregados de longa duração, é onde, de facto, este problema é mais difícil de combater, porque não é possível combatê-lo sem combater a precariedade. E, portanto, entendemos que se a União Europeia se arroga que no ano de 2017, como em 2016, encarou isto como uma prioridade, temos dúvidas profundas sobre isto, porque até do ponto de vista de medidas estruturais e de programas específicos, se a União Europeia não fez nada de novo, porque programas como já existiam, como o programa Garantia Jovem e outros programas, foram, de certa forma, mantidos. Nós, e acho bem até, que no plano nacional se tenham tomado até algumas medidas, tendo em conta a limitação do recurso nos apoios à contratação, que já tinham, que estavam a financiar emprego, que não devia acontecer. E, portanto, não concordamos com esta ideia de que deu uma atenção reforçada ao desemprego jovem. São necessárias outras medidas e as questões da precariedade são particularmente importantes neste quadro e, portanto, achamos que é francamente exagerado considerar que em 2017 como em 2016 a União Europeia tenha dedicado uma atenção reforçada a esta matéria. Pronto, e por isso dizer que, obviamente, saudar a Sra. Deputada pela elaboração do relatório e o PCP ir-se-á abster. Muito obrigada.
Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada Joana Barata Lopes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria agradecer as palavras que foram dirigidas, nomeadamente relativamente à elaboração do relatório, e dar só duas notas. A primeira tem que ver com, no limite, aquilo que dizia o Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia, que é, não havendo, enfim, e um bocadinho também no sentido do que disse a Sra. Deputada Isabel Pires, não havendo outra metodologia, assumimos, pelo menos esta também foi a reflexão que fiz, que, ainda que seja factualmente aquilo que já é factualmente dito no relatório do Governo, é a forma de trazer a discussão a esta Comissão. Poderia ser feita eventualmente, como aqui há pouco se dizia, com a própria apresentação do relatório em si mesmo, mas enfim, o que é certo é que, pelo menos, que obriga esta discussão também para que tenhamos todos a noção daquilo que vem sendo o trabalho de Portugal na União Europeia e da forma como trabalha intensamente a União Europeia, pelo menos no meu entendimento. Naturalmente, independentemente de se concordar ou não com aquilo que é o trabalho da União Europeia, e com isto responder também àquilo que foi a nota que a Sra. Deputada Rita Rata aqui deixou, nomeadamente, bem, relativamente aos outros dois pontos, eles são factuais, portanto, de facto, houve uma discussão temática sobre a questão de sustentabilidade, e, de facto, a recomendação específica que foi feita a Portugal e aquela que diz respeito à matéria desta Comissão foi aquela que aqui transpus, e, portanto, naturalmente é a posição do PCP, que naturalmente também respeitamos, mas relativamente à questão do Garantia Jovem, ao facto de estar contida a questão do emprego jovem, do desemprego jovem no ponto 4, tem que ver com isto. O Governo entendeu, e este é um relatório relativamente a esse relatório, que dentro da matéria do emprego devia destacar a matéria do desemprego jovem. Creio que os dados, independentemente das divergências, e todos aqui sabem das divergências que têm ou não, sabem a interpretação de como está a decorrer melhor ou pior a questão da garantia jovem, o que é certo é que ao longo do tempo os números têm vindo a melhorar, seja por uma ou por outra razão, independentemente da discussão se poderia melhorar mais ou menos. Mas também é certo que, como aqui é dito neste relatório, a União Europeia reforçou aquilo que são as verbas relativas ao combate ao desemprego jovem. E também com a iniciativa Emprego Jovem, que ao longo do tempo também fomos aqui apreciando e acompanhando. E, portanto, podemos discutir ou não se ele produziu os efeitos que devia ter produzido. Mas o que é certo é que, do ponto de vista da União Europeia, houve um reforço e há uma preocupação especial com este desemprego jovem, nem que não seja pela reorientação de fundos que continuam e pela reorientação e aumento dos fundos disponíveis para tratar esta temática. E, portanto, neste sentido é que aqui coloquei para que ficasse dada a nota desta situação. Obrigada.
Muito obrigado. Vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com a abstenção do PCP. Passamos ao quinto ponto da ordem de trabalhos. Discussão e votação das propostas de alteração apresentadas no âmbito das apreciações parlamentares, número 45/13, da autoria do Bloco de Esquerda, e número 46/13, da autoria do PCP. Que regula a transferência para a Caixa de Aposentações do encargo financeiro com os complementos de pensão dos trabalhadores da Carris. Em termos de metodologia, primeiro da discussão, eu pergunto se o Bloco de Esquerda, para começar, quer usar a palavra para fazer a apresentação e depois pergunto o mesmo ao PCP. Tem a palavra o Sr. Deputado Heitor de Sousa, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar a si e na sua pessoa todos os deputados e deputadas desta Comissão. É com particular prazer que eu venho aqui defender uma alteração do Decreto-Lei do Governo que municipalizou a Carris e que, porque não é só uma questão de estar interessado em interesse em causa própria, como se costuma dizer, mas é também porque nós identificamos no decreto-lei que entrou em vigor a partir de 1 de fevereiro de 2017, no decreto-lei 95 de 2017, 10 de agosto, foram identificadas algumas componentes desse decreto que criam, por um lado, um vazio legislativo, e, por outro lado, não respeitam disposições que estão estabelecidas quer no acordo da empresa da Carris, subscrito por todos os sindicatos, na sua última versão, 2009, que eu tenho aqui à minha frente, quer alguma outra legislação que estabelece um complemento especial de pensão que tem origem num fundo de auxílio dos trabalhadores da Caixa de Previdência da Companhia Carris de Ferro de Lisboa, que está em vigor desde 1948, salvo erro, e cujo decreto regulamentar no pós-25 de Abril foi definido pelo Decreto-Lei número 95/2017. E, portanto, esta clarificação, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, começando pela primeira questão do vazio legislativo, o decreto-lei da municipalização da empresa produz efeitos a partir de 1 de fevereiro de 2017. Mas o texto do decreto-lei diz que assume o governo, o Estado, assume todas as responsabilidades financeiras até 31 de dezembro de 2016. Quer dizer que é um mês em que houve admissões de trabalhadores, por um lado, e por outro, em que houve alterações remuneratórias o quadro dos trabalhadores, portanto, a Carris, tal como todas as outras empresas do setor empresarial do Estado e não só, tiveram todas as progressões de carreiras congeladas desde 2009 para cá. Aliás, em algumas dimensões, no caso da Carris, desde 2005 para determinados setores dos trabalhadores, e essa circunstância fez com que, naturalmente, a partir de janeiro de 2017, tivesse havido uma série de alterações remuneratórias da empresa e, inclusivamente, tivesse havido pessoas que passaram à reforma nessa altura que não puderam, ou correm o risco de não poderem beneficiar das alterações remuneratórias, entretanto, havidas no âmbito da fixação da sua pensão. E, portanto, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputadas, A proposta de alteração que nós fazemos ao decreto-lei visa resolver este problema de vazio legislativo e estabelecer, nomeadamente no ponto 3, que o apuramento das responsabilidades transferidas ao abrigo do INB do número 1 e do número 2 do decreto-lei 95/2017 abrange, inclui as alterações remuneratórias decorrentes de promoções e progressões ocorridas após 31 de dezembro de 2016. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto que é necessário também corrigir um vazio legislativo de respeito ao âmbito dos beneficiários do Fundo Especial em 31 de dezembro, que, como o decreto-lei só se aplica a partir de 1 de fevereiro de 2017, põe de fora, exclui, os trabalhadores que, entretanto, entraram ao serviço da empresa, não foram muitos, acho que foram cerca de uma dezena e meia de trabalhadores, que entraram ao serviço da Carris entre 31 de dezembro de 2016 e 31 de janeiro de 2017. E porquê é que esta questão dos beneficiários do Fundo Especial de 31 de Reforma de Caixa de Previdência da Carris se faz aqui referência? Porque todos os trabalhadores da Carris que entraram ao serviço desde, mesmo depois de 1 de fevereiro de 2017, como eu, por exemplo, continuam a descontar para o Fundo Especial da Caixa de Previdência da Carris, que é um complemento em cima do complemento de reforma que o acordo de empresa pós 25 de Abril estabeleceu e que vem aqui no acordo de empresa. Portanto, a interpretação que o Governo tem feito sobre esta matéria é uma interpretação de considerar que o complemento de pensão, portanto, há dois complementos de pensão em vigor para os trabalhadores da Carris. Há um complemento de pensão extensivo a todos os trabalhadores que resultou do acordo coletivo da empresa e há um complemento de pensão, um segundo complemento de pensão, que abrange os trabalhadores do Fundo Especial da Caixa de Previdência da Carris, da antiga Caixa de Previdência da Carris. E para esse fundo especial da Caixa de Previdência da Carris, os trabalhadores descontam mais 0,5% por mês do que o trabalhador normal, são 11%, portanto descontam 11,5%, e a empresa desconta 2,5% em cima dos 23,75% que todas as empresas o fazem. Este fundo especial de pensões terminou de acordo com o decreto-lei, ou deve terminar de acordo com a nossa proposta, no dia 31 de janeiro de 2017. E, a partir dessa altura, todas as remunerações devem ser contabilizadas para que os trabalhadores não tenham prejuízo por esse facto. E aquilo que tem sido contabilizado até agora pela Caixa para a Segurança Social, no apuramento do complemento de pensões que vem aqui no acordo da empresa, é pagar o diferencial que existe entre o Fundo Especial da Caixa de Previdência da Companhia Carris de Ferro e o complemento de pensões que está aqui definido no acordo da empresa. Portanto, ignorando que há uma componente desse complemento de pensões para as quais os trabalhadores e a empresa descontam desde 1948, sensivelmente, creio eu, estou a citar isto de memória, pode haver aqui algum lapso da minha parte, e peço desculpa antecipadamente por isso, e, portanto, estão a fazer a contabilização em termos de fundo, em termos de diferencial dos encargos, tal como diz o artigo 9º do Decreto-Lei do Decreto-Lei 95/2017, refere-se apenas ao diferencial e não ao somatório dos dois complementos de pensões calculados nos termos em que os instrumentos de regulação o definem, por um lado, e nos termos do que o acordo da empresa da Carris define, por outro, para todos os trabalhadores abrangidos pelo acordo de empresa. Finalmente, a última alteração que nós propomos de respeito ao artigo 10º. O artigo 10º torna o decreto-lei imperativo sobre todas as matérias que disponham relativamente à remuneração dos trabalhadores ou dos pensionistas e nós achamos que o princípio de tratamento mais favorável deve ser aplicado e por isso propomos que o disposto no presente decreto-lei só pode ser afastado por instrumento de regulamentação coletiva de trabalho que disponha no sentido mais favorável ao trabalhador, prevalecendo sobre todas as outras normas legais ou convencionais em contrário. Portanto, esta imperatividade deve ser eliminada, que vem no decreto-lei, e deve ser corrigido e clarificado estes aspectos que, quanto a nós, contendem com os direitos adquiridos pelos trabalhadores da Carris, quer no que respeita à progressão normal da sua remuneração em termos de carreiras profissionais, quer no que respeita aos direitos constitutivos da formação de pensões por invalidez ou velhice, no caso dos pensionistas. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada Rita Rato. Diana Ferreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados. O PCP já teve a oportunidade na intervenção, a quando da apresentação desta apreciação parlamentar, de colocar também aquelas que são as propostas de alteração que apresenta ao diploma referente à Carris, sendo que não desligamos naturalmente este diploma e as opções feitas daquilo que foi o caminho escolhido para a Carris, e com preocupações que naturalmente temos sobre a prestação do serviço público, a preocupação principal do PCP sobre esta matéria prendeu-se efetivamente com a salvaguarda dos direitos dos trabalhadores da Carris, que entendemos que estavam em causa com a publicação efetivamente deste diploma, sendo que as próprias estruturas representativas dos trabalhadores da Carris foram arredadas de todo este processo, como aliás o PCP afirmou na intervenção que fez sobre a apreciação parlamentar. Defendendo exatamente a necessidade de salvaguardar os direitos dos trabalhadores da Carris, o que nós propomos nas alterações que apresentamos é efetivamente muito simples. É esclarecer, definindo-se e identificando-se todo o conjunto de acordos de empresa que existem, que possam ser considerados no âmbito deste diploma, salvaguardar a contratação coletiva existente, eliminando-se o artigo que determina a imperatividade deste diploma sobre os instrumentos de regulação coletiva de trabalho, e garantir que todos os trabalhadores da Carris tenham efetivamente os mesmos direitos, seja no presente, seja no futuro. São estas as propostas que o PCP apresenta para esta, no âmbito desta apreciação parlamentar, e que estão naturalmente à discussão e à votação.
Tem a palavra a Sra. Deputada Wanda Guimarães, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Portanto, agradeço especialmente aos dois deputados que fizeram os seus comentários, mas nós entendemos que, relativamente a esta questão, ela será tanto mais profícua quanto nós conseguirmos delimitar aqui algumas questões e esclarecer outras. E, portanto, vamos lá ver, fazendo um bocadinho de história, sobre o que é que tem acontecido ao longo dos anos na Carris. É óbvio que aquilo que foi aqui dito é a expressão de uma determinada época. Havia caixas de previdência por setores de atividade, creio eu até que a da Carris era ali para o arco seco, se não estou em erro, e que, por força de um fundo especial, em Santos, exatamente, e por força de um fundo especial, instituiu, de facto, uma contribuição que era de 0,5% para os trabalhadores e de 2,5% para a entidade empregadora. Ao longo dos anos, os trabalhadores da Carris não estiveram nunca de acordo sobre a forma como era calculada a sua pensão de reforma, por uma razão muito simples. Porque o que a entidade empregadora fazia era, pura e simplesmente, à pensão prevista, somava o fundo especial e, a seguir, é que punha o complemento de reforma. O que quer dizer que, na prática, os 2,5% que ia descontando ao longo dos anos acabava por recuperar algum, obviamente, na altura em que fazia o seu pagamento. Acresce também, é importante dizê-lo, que desde há 20 anos a Carris, que tinha, creio eu, mais ou menos 8 mil trabalhadores, deve ter agora à roda de 2.500. E o que é que aconteceu? Aconteceu que todos estes trabalhadores, portanto, que se foram reformando, com especial impacto a partir de 2005, foram recebendo o fundo especial. Bom, portanto, o fundo é um fundo altamente deficitário. E já agora também, para contribuir para a discussão, compete ler-vos o artigo 8 do regulamento do fundo, que diz assim: as prestações complementares asseguradas pelo fundo especial devem anualmente ser revistas com base em estudo a efetuar pelos serviços sectoriais da Direção-Geral da Segurança Social. A atualização anual, a que houver lugar, consta de despacho do Secretário de Estado da Segurança Social. E, portanto, o que acontece é que o fundo é deficitário há muitos e muitos anos e, portanto, em princípio, e, enfim, seguindo o regulamento, já não deveria estar em funcionamento. Mas há aqui uma questão que eu penso que é a questão do vazio, que é uma questão completamente de má interpretação, porque há, de facto, dois decretos-leis, mas têm universos completamente diferentes, têm nada a ver uma coisa com a outra. Num, que é o primeiro, que é a data que já foi dita, aliás, em que existe um período que vai de 31 de 12 de 2016 a 1 de 2 de 2017, é apenas para a definição do número de beneficiários, não tem a ver com mais, rigorosamente mais nada. Pronto. Portanto, o decreto 86 de 2016 considerou, para efeitos de definição do universo dos beneficiários a considerar, cujas responsabilidades financeiras seriam transferidas da Carris para a Caixa Geral de Aposentações. Outra coisa, que é diferente, é a data de 1, que já foi também referida, de 1 de fevereiro de 2017, foi a data que o legislador, no mencionado decreto-lei, estabeleceu como um momento a partir do qual a Caixa Geral de Aposentações, de facto, seria responsável pelos pagamentos dos complementos de pensão. O que é que acontece, então, o que é que acontecia e o que é que acontece? Portanto, especificando, os trabalhadores até 31 de dezembro de 2016 tinham a pensão convencionada, mais o complemento de fundo especial, mais o complemento do acordo de empresa. Os trabalhadores contratados após 31 de 12 de 2016 têm apenas dois itens, um que é a sua pensão, com certeza, e outra que é o complemento de acordo de empresa, obviamente, a que têm direito. Pronto. E, portanto, eu penso que é também necessário clarificar estes aspectos. E é neste sentido que o Partido Socialista, não podendo acompanhar as propostas nem do PCP, nem do Bloco de Esquerda, pelas razões que já invocámos, apresentou, porque nos parece que é importante, neste contexto novo, o artigo 10, apresentar uma nova redação para o artigo 10, que, referindo-se à imperatividade, que as senhoras e os senhores deputados têm nas vossos documentos, mas que eu passo a ler, e que diz o seguinte, para que não haja dúvidas, portanto é um artigo que vem clarificar e reforçar: o disposto no presente decreto-lei tem natureza imperativa, prevalecendo sobre todas as normas legais ou convencionais em contrário, e acrescenta, no âmbito das responsabilidades do Estado previstas neste diploma, sem prejuízo da plena observância dos instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho aplicáveis. Portanto, era isto que queríamos deixar aqui. Também estamos disponíveis para esclarecer algum dado que vos pareça merecer essa clarificação. Muito obrigada.
Muito obrigado. Sra. Deputada Sandra Pereira, do PSD, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a esta matéria, Sr. Presidente, o que apraz dizer ao grupo parlamentar do PSD é que realmente esta questão tem muito a ver com a transferência da Carris para a Câmara Municipal de Lisboa, da forma súbita como foi feita, à pressa e sem acautelar devidamente todos os direitos e garantias dos trabalhadores. Aliás, a Câmara Municipal assumiu o ativo e o passivo fica no Estado e à responsabilidade do Estado. e as responsabilidades com os trabalhadores pensionistas são transferidas para a Caixa Geral de Aposentações, que é um sistema de proteção social dos funcionários públicos, que já de per si é deficitário e que, portanto, fica agora onerado com os complementos de pensão de reforma de uma empresa que é uma empresa pública. Portanto, nós não estamos certos que este seja, de facto, um mecanismo mais adequado por forma a garantir a devida justiça e equidade entre todos os trabalhadores, aqui também os funcionários públicos, que são eles que provisionam a Caixa Geral de Aposentações. E, portanto, naturalmente que estas propostas compreendemos, há aqui algumas questões que nos merecem a nossa particular atenção, mas estruturalmente temos dúvidas de todo este processo que começa exatamente com... Exato, foi uma voz.
Pode continuar, Sara.
Com certeza. Portanto, estruturalmente temos dúvidas relativamente a todo este processo que começa exatamente à pressa. Eu diria até eleitoralista, para fazer a passagem da Carris para a Câmara Municipal de Lisboa para se anunciar rapidamente benefícios aos lisboetas e, portanto, sem ser devidamente pensado e fundamentado algumas questões e algumas garantias que nos pareciam que teriam de ser devidamente acauteladas e olhadas como um todo relativamente também aos funcionários públicos, esses sim, que provisionam a Caixa Geral de Aposentações. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Senhor Deputado Filipe Anacoreta Correia, tem a palavra.
Obrigado, Senhor Presidente. Senhoras e Senhores Deputados, apenas para dizer que a primeira coisa que se pede aos responsáveis políticos que estão na base da criação de um problema é que se entendam na sua resolução. E aquilo que nós verificamos é que esta maioria, como já aqui foi dito, apressou-se com uma determinada medida e depois não se entende sobre a maneira como deve proceder-se à sua resolução. E isso é incompreensível, isso é a nosso ver, chega a ser caricato. A senhora deputada Wanda Guimarães terminava a sua intervenção aqui a disponibilizar-se para uma clarificação. E, na verdade, clarificação, creio que é o tema desta discussão, porque o que resulta de tudo isto é tudo menos clarificação. E, portanto, aquilo que se pediria aos partidos que sustentam esta maioria é que se entendam e que se clarifiquem antes de tentarem que os outros possam, eventualmente, até aderir a uma solução ou outra, mas entendam-se. Agora, o que não faz sentido é... Se os próprios partidos que sustentam esta maioria, que estão na base deste problema, não se entendem, não são capazes de explicar de uma forma clara o que devem dizer os outros face a isso, é estupefação, é a manifestação de estupefação, de surpresa e, naturalmente, a afirmação de que há aqui, a nosso entender, irresponsabilidade. Porque quando nós nos apressamos com medidas e depois não temos respostas capazes para todos os problemas que criamos, significa que não estamos à altura das responsabilidades que afirmamos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra a senhora deputada Diana Ferreira.
Muito, muito breve, senhor Presidente. Eu presumo que o senhor deputado do CDS-PP saiba que esta apreciação parlamentar resulta de um decreto-lei, que um decreto-lei é da responsabilidade do Governo, é deste diploma que estamos a falar. Estamos a discutir propostas do PCP a uma apreciação parlamentar de um decreto-lei que é da responsabilidade do Governo, por isso o que o senhor deputado do CDS aqui fez foi um exercício, efetivamente, de não querer sequer tomar uma posição sobre isto, porque, olha, sobre a Carris e sobre os trabalhadores da Carris, o senhor deputado não disse nada. Por isso acho que isso também clarifica muito bem aquela que é a posição e a preocupação do CDS-PP sobre esta matéria. Por isso eu acho que o que clarifica exatamente as posições é as votações que vamos fazer a seguir em relação às propostas que estão em cima da mesa.
Muito obrigado. Tem a palavra o senhor deputado Heitor de Sousa, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, senhor Presidente. Apenas para clarificar algumas das questões que foram aqui suscitadas no âmbito desta discussão. Efetivamente, o Fundo Especial, eu queria informar a senhora deputada do Partido Socialista, que o Fundo Especial para a Caixa de Previdência continua a ser aplicado a todos os trabalhadores da Carris. Eu próprio continuo a descontar para o Fundo Especial da Caixa de Previdência hoje. Portanto, não está em execução aquilo que efetivamente a senhora deputada diz que estaria em execução a partir de 31 de dezembro de 2016. Não. Continua, todos os trabalhadores da Carris continuam a descontar para o Fundo Especial da Caixa de Previdência da Carris, constituída em 1946, ou 48, ou lá quando é que foi. E esta circunstância tem constituído bastantes problemas, porque existe, eu tenho aqui o decreto regulamentar, o despacho normativo de 72 e 86, que regula o Fundo Especial da Caixa de Previdência da Carris, e como a senhora deputada saberá, esse Fundo Especial tem uma tabela de descontos que está de acordo com os anos de antiguidade de cada trabalhador. Portanto, não é a mesma tabela que se aplica a todos os trabalhadores indiscriminadamente. É de acordo com a antiguidade e com os anos de desconto que os trabalhadores da Carris, os beneficiários da Caixa de Previdência, têm em resultado deste despacho normativo, deste regulamento que foi aplicado, repito, pelo decreto, pelo despacho normativo de 62 e 86. A senhora deputada diz que não há dúvidas em relação aos beneficiários do decreto-lei que tem o decreto-lei 95 de 2017, mas é indiscutível que o Governo fez publicar um decreto-lei cuja vigência começa a 1 de fevereiro de 2017. Portanto, entre 31 de dezembro de 2016 e 31 de janeiro de 2017, pergunto, senhora deputada, qual é o diploma que se aplica em termos de constituição da pensão e constituição da remuneração dos trabalhadores que, entretanto, em janeiro de 2017, viram a sua condição de remuneratória alterada. O que é que se aplica, senhora deputada? Aplica-se o decreto cuja vigência acaba responsabilidades financeiras, que, como a senhora deputada insiste no decreto, no artigo 10º que fez agora a leitura, considera imperativa essa norma. Qual é o que se aplica para a formação da remuneração e da pensão que o Estado assume até à municipalização da empresa com o decreto-lei 95 de 2017? Portanto, esta situação sem a clarificação devida e a proposta, senhora deputada, que o Partido Socialista faz, não resolve parcialmente, só vai lançar confusão, porque mantém a imperatividade sobre algumas responsabilidades financeiras do Estado, mas as responsabilidades financeiras do Estado têm a ver quer com o pagamento das remunerações normais dos trabalhadores até 31 de janeiro de 2017, presumo eu, quer com a formação das pensões até à data de transferência efetiva de todas as responsabilidades de uma empresa, melhor, do Estado, para a empresa municipal. Portanto, só um último comentário, senhora deputada do PSD. Esta municipalização da Carris foi resultado da confusão e das ilegalidades que o governo PSD-CDS fez em relação à Carris, em relação ao Metro e em relação à Transtejo. E não é por acaso que essas empresas ficaram completamente descapitalizadas num processo ilegal, absurdo, de constituição de uma empresa que não era empresa, Transportes de Lisboa, que não tinha personalidade jurídica nenhuma, que não podia fazer contratos coletivos de trabalho, por exemplo, porque não tinha personalidade jurídica, e, no entanto, o governo anterior fez tudo isso para preparar essas empresas para a privatização. Portanto, a confusão, a descapitalização das empresas, a sangria de quadros, de recursos humanos e técnicos que houve na Carris, no Metro e na Transtejo, foi resultado da vossa política ilegal e da vossa política contra os transportes públicos que prosseguiram durante os anos de governação, que felizmente o povo português vos impediu de continuar com o resultado das eleições de 4 de outubro de 2017 e 15. Obrigado.
A senhora deputada Wanda Guimarães tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Acho que não vale muito a pena responder ao Sr. Deputado do CDS, a não ser para lhe dizer que, de facto, não é nenhuma admiração que o CDS não goste da diversidade de opiniões, mas isso cada um sabe de si. Sobre aquilo que foi agora colocado, a senhora é do CDS? Ah, pronto, está bem. É que eu agora pensei que fosse. Mas pronto. Sobre aquilo que me foi perguntado, eu pensei que tinha sido, e pelos vistos não fui, clara relativamente às datas que fazem a separação do universo. É evidente que os trabalhadores que foram admitidos até 31 de 12 de 2016 continuam a descontar. Isso é clarinho como água. E têm direito a tal, digamos, ao tal cálculo, que aliás é 1,5% vezes N, sendo N o número de anos a que o trabalhador tem de antiguidade. Portanto, isso é clarinho, não há mais nada a dizer sobre isso. Quando perguntam qual é essa, é obviamente. Agora, há uma situação. Portanto, o universo de trabalhadores é contado até 31/12/2016. Outra coisa são as responsabilidades financeiras. E é óbvio que as responsabilidades financeiras para esse universo de trabalhadores continua a existir, pese embora a transferência para a Carris. E por isso é que eu disse que há dois momentos. Um, para esse universo de trabalhadores, que tem três parcelas, a pensão, digamos que é a pensão do acordo, mais o fundo especial e mais o complemento de reforma do AE. E outra coisa que é diferente é para o universo de trabalhadores admitidos a partir dessa data e que, de facto, têm apenas duas componentes, uma que é a dita pensão e a outra que é um complemento de reforma previsto no AE. Pronto, e portanto é essa a clarificação que eu acho que se impunha, portanto não há nenhuma dúvida relativamente, nem quanto ao universo dos trabalhadores, nem quanto às responsabilidades financeiras, nem quanto à legislação aplicável. Muito obrigada.
Muito obrigado. Tem a palavra a senhora deputada Sandra Pereira, do PSD.
Muito obrigada, senhor Presidente. Eu vou ser telegráfica, vou só dizer ao senhor deputado do Bloco de Esquerda que naturalmente que o PSD se orgulha muito do trabalho que fez nos últimos 4 anos. E deixe-me só dizer, porque isto é muito importante, nós recebemos, as empresas públicas de transportes tinham dívidas no valor de 17 mil milhões de euros, o que foi identificado pela Troika e que também no memorando da Troika, negociado pelo Partido Socialista, diga-se, estava lá absolutamente descrito todos os cortes que tínhamos que fazer, nomeadamente nos complementos de pensão. Portanto, quanto a isso, estamos absolutamente tranquilos com aquilo que fizemos. E deixe-me dizer-lhe, senhor deputado, que depois desses 4 anos... Nós apresentámos.
Senhor. Peço que não existam interrupções. Senhora, silêncio, por favor. Senhora deputada, pode continuar.
Obrigada, senhor Presidente. Depois destes 4 anos, senhor deputado, o povo português sufragou um programa eleitoral, que foi o nosso, foi o do Partido Social Democrata, que ganhou as eleições. Tudo o resto que aconteceu viu-se depois e vê-se agora. Os senhores não se entendem para governar. Os senhores vêm para a comissão negociar posições conjuntas que não são nada conjuntas, porque os senhores não se entendem para governar. E isto ficou muito evidente nesta comissão e sobre este assunto da Carris. Muito obrigada.
Vamos passar à votação. Eu pergunto se fazemos uma... Considerando que ficou aqui visível os posicionamentos dos diversos grupos parlamentares em relação a estas matérias, pergunto se fazemos uma votação global ou se fazemos uma votação artigo a artigo. Senhora deputada Diana Ferreira, tem a palavra.
Obrigada, senhor Presidente. Eu penso que podemos fazer uma votação global, mas o grupo parlamentar do PCP, que em relação às propostas do BE, fosse feita uma separação do artigo 3º e do artigo 9º, porque temos votações diferenciadas entre estes dois artigos e os restantes artigos da própria proposta do BE.
Alguém se quer pronunciar sobre esta proposta? Senhora deputada Wanda Guimarães tem a palavra.
Senhor Presidente, para nós podemos votar globalmente, mas obviamente se fazemos uma alteração ao artigo 10º, esse tem que ser votado em separado.
Então, considerando o artigo 10º, o artigo 9º e o artigo 3º, mais vale fazermos artigo a artigo, na prática. E, portanto, vamos passar à votação. Artigo 1º.
Nós também
estamos com a votação
de 2?
Não, é que temos duas. No artigo 1º, por exemplo, temos duas propostas do Bloco e uma do PCP. O artigo 2º tem razão. É, artigo 1º, as propostas do Bloco de Esquerda, quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, esta proposta foi reprovada tendo obtido só os votos do Bloco de Esquerda, a abstenção do PSD e do CDS e os votos contra do PS. E o PCP como é que votou? Portanto, teve os votos a favor do Bloco de Esquerda e do PCP. Artigo 2º. A proposta do PCP, quem vota contra? Muito obrigado. Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, o resultado é o mesmo, a proposta foi reprovada e com a mesma votação. Artigo 3º, eu peço que façam depois esses comentários mais tarde. Artigo 3º, a proposta do Bloco de Esquerda, quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Este artigo foi reprovado, teve o voto a favor do Bloco de Esquerda, os votos contra do PCP e do PS e as abstenções do PSD e do CDS. Portanto, foi reprovado. Artigo 5º do Bloco de Esquerda, a proposta, quem vota contra? Muito obrigado. Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, foi reprovado, tendo obtido os votos favoráveis do Bloco de Esquerda e do PCP, as abstenções do PSD e do CDS e o voto contra do PS. Artigo 5º, a proposta do PCP, quem vota contra? Muito obrigado. Quem se abstém? E quem vota a favor? A votação é igual, foi reprovada também. Artigo 9º, proposta do Bloco de Esquerda, quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Este artigo foi reprovado com os votos contra do PS e do PCP, as abstenções do PSD e do CDS e o voto a favor do Bloco de Esquerda.
Peço desculpa, só para clarificar, a votação do artigo 5º do BE, eu fiquei com a ideia, peço desculpa. O PCP vota a favor, só queria ter certeza que ficava.
Sim, ficou,
esse
ficou isso claro. Vamos passar à votação do artigo 10º do PCP, porque propõe a revogação. Quem vota contra? Obrigado. Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, esta proposta foi reprovada com o mesmo sentido de voto das duas anteriores. Artigo 10. Abstiveram-se? Tem razão. Artigo 10º, proposta do Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Muito obrigado. Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, esta proposta do Bloco de Esquerda foi reprovada com os votos do Partido Socialista contra, abstenções de PSD e CDS e votos a favor do PCP e do Bloco de Esquerda. Não percebi. Agora temos também a proposta do PS para o artigo 10º. Quem vota contra? Muito obrigado. Quem se abstém? Portanto, esta proposta, e quem vota a favor, como é óbvio, esta proposta assim foi aprovada com os votos do PS e do PCP, o voto contra do Bloco e a abstenção do PSD e do CDS-PP. A última votação deste ponto da Ordem de Trabalhos, artigo 11º apresentado pelo PCP, quem vota contra? Muito obrigado. Quem se abstém? Quem vota a favor? PCP, como é que vota? A favor. Portanto, foi reprovada. Eu quase estava a pedir para a senhora deputada votar a favor, que era para manter a linha. Esta proposta foi reprovada com o voto contra do PS, abstenções do PSD e do CDS e votos a favor do Bloco de Esquerda e PCP. Entramos no 6º ponto de ordem de trabalhos, apreciação e votação do relatório final da petição. Não. Está fechada a votação. Apreciação, por favor, silêncio. apreciação e votação do relatório final da petição número 241/13, que tem em vista garantir o direito à contratação coletiva, revogar a norma da caducidade das convenções coletivas, assegurar o direito de negociação da administração pública. Passo a palavra à senhora deputada relatora Wanda Guimarães, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Em primeiro lugar, já agora um esclarecimento, penso que os serviços fizeram aquilo que é habitual, que é enviar seja um parecer do relatório, seja sobre as petições em conjunto com a Ordem de Trabalhos. No entanto, queria deixar aqui que este, se calhar para a próxima vez, faremos e teremos essa iniciativa, porque nos parece que dá mais tempo às senhores deputados, uma vez que entregámos já na semana passada este parecer, podermos, obviamente, fazê-lo chegar com mais tempo à Comissão. À Comissão fizemos-lo chegar, mas não aos senhores deputados. Por outro lado, não posso deixar de dar esta nota, estou aqui à procura num instante da petição, do relatório da petição, mas dizer-vos que, de facto, me sinto especialmente constrangida pelo tempo que demoramos relativamente, enfim, à apreciação de, não só, mas sobretudo de petições que envolvem, como é o caso deste, quase 80 mil trabalhadores e que há mais de um ano, desde janeiro de 2017, que temos esta incumbência, sendo que a nota técnica me foi remetida, creio eu, que no dia 23 de abril deste ano, 2018. Tirando isso, passo a explicar um pouco os pontos fundamentais. Portanto, no assunto, inclusivamente, eu solicitei aos serviços que alterassem relativamente à ordem de serviço da reunião anterior aquilo que estava, porque era, digamos, uma interpretação, num português mais bonito, é certo, mas que era uma interpretação relativamente aos objetivos da petição, e pensámos que era mais correto deixar os objetivos que foram, digamos, escolhidos pelos peticionários e que são garantir o direito à contratação coletiva, revogar a norma da caducidade das convenções coletivas e assegurar o direito de negociação na administração pública. Pronto. Portanto, esta petição, o primeiro subscritor é a CGTPIN, Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses, como já disse, deu entrada em janeiro de 2017. Não vou repetir aquilo que já disse, nem o número de trabalhadores, que tanto que são os subscritores, nem tão pouco, obviamente, o tempo que mediou entre a apresentação desta petição na Assembleia da República e o dia de hoje. O objeto da petição, portanto, os peticionários vêm a solicitar à Assembleia da República que adote medidas com vista a garantir a efetivação do direito de contratação coletiva consagrado na Constituição no sentido de assegurar. E agora passo a citar: a revogação da caducidade, a aplicação da norma que prevê a renovação automática das convenções, a reintrodução do princípio de tratamento mais favorável ao trabalhador, a reversão da possibilidade de suspensão temporária das convenções. Continuando, a revogação das normas gravosas da Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, a reposição do vínculo por nomeação e a garantia do direito de negociação coletiva na administração pública. Focam igualmente o aumento anual e geral dos salários, o descongelamento das progressões nas carreiras profissionais, bem como a revogação do Decreto-Lei 133/13, regime jurídico do setor público empresarial, designadamente na parte que colide com o direito da contratação coletiva. E, continuando a citar os peticionários, no seu entender, O direito de contratação coletiva é um direito constitucional, muito bem, atribuído aos sindicatos e agora sim, segundo os peticionários. No entanto, o Código de Trabalho de 2003 enfraqueceu aspectos estruturantes do direito de contratação coletiva, sobretudo ao introduzir a caducidade das contratações coletivas e a possibilidade de fixarem posições menos favoráveis que as da lei, situação que se agravou com as sucessivas revisões da legislação, nomeadamente as de 2009 e de 2014. Cabe ainda referir que foi realizada a audição dos peticionários desta petição, número 241/13, e que estiveram presentes por parte da CGTPI no secretário-geral, Arménio Carlos, e os membros da Comissão Executiva, João Torres e Américo Monteiro. E também estiveram presentes não só a senhora deputada Rita Rato, do PCP, mas a relatora. Cabe ainda referir que a 10ª Comissão solicitou em 8 de junho de 2017 ao Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e ao Ministro das Finanças informação sobre o objeto da petição. Sendo que o Gabinete do Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social respondeu em 25 de julho de 2017 relativamente à matéria da sua competência, passo a citar, ter sido celebrado um compromisso entre as associações de empregadores e sindicatos no sentido de não denunciar as convenções coletivas por um período de 18 meses, isto é, até junho de 2018, e referiu ainda que o compromisso tripartido para um acordo de concertação de médio prazo, subscrito pelo Governo e pela maioria dos parceiros sociais com assento na CPCS, com vista à celebração em sede de concertação de um acordo subsequente que integre medidas de redução da segmentação do mercado de trabalho e da promoção da negociação coletiva. Portanto, chegada às conclusões e tendo em conta aquilo que foi anteriormente exposto, concluímos o seguinte: o objeto da petição é claro e está bem especificado, encontrando-se identificado o peticionário e estando preenchidos os demais requisitos formais e tramitação estabelecidos no artigo 9º da Lei do Exercício de Direito de Petição. 2. A petição número 241/13, face ao número de subscritores, deve ser apreciada em plenário da Assembleia da República nos termos da alínea A do número 1 do artigo 24 da Lei do Exercício do Direito de Petição. 3. Deve ser remetida ainda a cópia da petição e deste relatório aos grupos parlamentares e ao Governo para eventual apresentação de iniciativa legislativa ou tomada de outras medidas nos termos do artigo 19º da Lei do Exercício do Direito de Petição. 4. O presente relatório deve ser remetido ao seu Presidente da Assembleia da República nos termos do número 8 do artigo 17 da Lei do Exercício de Petição e, apenas à guisa de informação, na parte terceira encontram-se os anexos, a nota de admissibilidade, o relatório da audição dos peticionários e a resposta do Gabinete do Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social relativa ao pedido de informação da 10ª Comissão. Muito obrigada, senhoras e senhores deputados.
Muito obrigado, senhora deputada. Cumprimento-a pelo trabalho que aqui nos apresentou. Pergunto se alguém se quer pronunciar. Não havendo ninguém inscrito, vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. 7º ponto, ordem de trabalhos, ponto da situação das iniciativas legislativas relativas à criação de ordens profissionais e peço silêncio na sala. Hoje, dos dois blocos, de vez em quando, o barulho é exagerado e prejudica a condução dos trabalhos e as demais intervenções que têm que ser feitas com base na nossa ordem de trabalho. Eu coloquei propositadamente este ponto porque quero partilhar com as senhoras e senhores deputados que, sobretudo nos últimos 3 meses, tenho vindo a ser bastante, não direi pressionado, mas questionado, / pressionado, por cidadãos que têm pendentes iniciativas legislativas na Assembleia da República relativamente à criação de novas ordens profissionais. Já para não dizer que tenho recebido nesta casa não só um, nem dois, nem três, nem quatro de cada uma dessas possíveis futuras novas ordens, mas nas últimas semanas comecei a ter a minha caixa do correio a receber com regularidade perguntas do género: porque é que essa comissão que tem essas iniciativas, algumas aprovadas em outubro do ano passado, as coisas não avançam, alguns partidos criaram expectativas, então o que é que se passa, etc. Eu decidi partilhar isto convosco e a melhor forma é colocar este ponto na ordem de trabalhos, por forma a informá-los e a sensibilizar. Eu sei que já há um grupo, que é a senhora deputada Joana Barata Lopes, que coordena. Se a memória, e há pouco aqui falava com a doutora Susana, se a memória não me traiçoa, nós temos, eu costumo dizer que não é esta, como é que se chama, as terapias convencionais, é a medicina tradicional chinesa. Eu de vez em quando, para não dizer dia sim, recebo gente a perguntar-me qual é o ponto de situação. Os fisioterapeutas estão muito na expectativa de saber como é que é, então existem iniciativas e julgo saber que também agora há iniciativas relativas à ordem dos assistentes sociais. Portanto, cada grupo parlamentar é autónomo e lá saberá como é que poderemos ou não vir a fazer essa gestão. Agora, o que é certo é que dentro do trabalho desta comissão há cidadãos que têm expectativas em relação a estas matérias. A senhora deputada Joana Barata Lopes pediu a palavra. Faça favor de usar a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a esta questão, nós tivemos, pelo menos, se não me falha a memória, duas ou até três reuniões de comissão em que se discutiu a necessidade de se avançar com a criação de grupos de trabalho que pudessem tratar um conjunto de matérias que estavam pendentes em comissão, nomeadamente das ordens profissionais. Nós temos, ao momento, já criado o grupo de trabalho, por força dessas mesmas discussões que decorreram nesta comissão. O grupo de trabalho tem, até ao momento, duas ordens que são as únicas que estão em processo de criação. Ambas desceram à comissão, uma tendo sido votada, outra sem votação. Em outubro, a dos fisioterapeutas e, no mês passado, creio eu, a dos assistentes sociais, ou já em abril, aliás, já em março, estou a interpretar bem, pronto, foi em fevereiro, caramba. Para dar esta nota, relativamente à questão, isto é só uma nota, relativamente à questão da medicina chinesa ou outra, nós recebemos, temos outros pontos de situação relativamente a outros assuntos relacionados com profissões, mas na questão ordens profissionais pendente em apreciação só temos estas duas. Pronto. Ontem foi, por lapso, houve aqui uma pequena falha na comunicação, mas também não tem problema nenhum, foi enviada uma convocatória para que reunisse pela primeira vez o grupo de trabalho, compreendendo todos que há vários compromissos a decorrer. Já foi dada nota por alguns senhores deputados, foi proposta que fosse hoje a primeira reunião às 14 horas, foi depois sugerida a possibilidade de ser no final do plenário, mas não se encontrou um consenso. O objetivo desta reunião é a definição de metodologia e, portanto, pode até ocorrer agora aqui em comissão, ainda que o Sr. Deputado Ricardo Pexiga, que é quem no Grupo Parlamentar do Partido Socialista representa, ou faz parte deste grupo de trabalho, não esteja presente, mas quer dizer, pode aliás ser por e-mail, portanto, nós também não vamos obstar, e da minha parte, enquanto coordenadora, quanto mais célere pudermos tornar esta metodologia, esta definição de metodologia, faloemos. No entanto, naturalmente seguiremos a metodologia, e aquilo que ficou definido em reuniões anteriores foi que o grupo de trabalho era aquela metodologia que tornaria mais célere, todo o processo. E, portanto, creio que todos nós recebemos as associações referentes a estas duas ordens, pelo menos foram enviadas, tanto quanto sei, pedidos de audiências aos grupos parlamentares. O grupo parlamentar do PSD, eu própria tive a oportunidade de receber quer a APFISIO, quer os assistentes sociais, que naturalmente queriam saber do ponto de situação destas duas iniciativas. Pela minha parte também lhes expliquei qual era e dei-lhes nota de que eventualmente seria criado o grupo de trabalho, que agora já foi. Da minha parte, enquanto coordenadora, e da deputada Susana Lamas, enquanto membro também do PSD neste grupo de trabalho, e creio que de todos, daquilo que também fomos conversando, naturalmente dentro daquilo que sejam as possibilidades de agenda, faremos tudo para que este calendário seja o mais brevemente cumprido, com a nota, e essa é uma questão metodológica, com a nota de que se há, são dois processos diferentes, e ainda que haja, nomeadamente, como o caso da CNOP, instituições ou entidades que podem ser ouvidas em simultâneo relativamente aos dois processos, Parece-me a mim que será de bom senso separar os dois processos naquilo que diz respeito a cada uma das associações específicas, nomeadamente começando pelos fisioterapeutas, por uma questão de prioridade temporal, uma vez que foi aprovada há mais tempo. Obrigado.
Obrigado. Senhora Deputada Wanda Guimarães, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É um pouco na senda daquilo que a Sra. Deputada Jana Barata Lopes acabou de referir, ou seja, nós, na nossa última reunião, e acho que é bom ficar aqui o esclarecimento, nós, na nossa última reunião, tínhamos um ponto, que era, digamos, um ponto mais avançado a este que vem na Ordem de Trabalhos, que apenas sugere, enfim, ou implica, melhor dizendo, um ponto da situação relativamente às ordens. Nós já tínhamos, portanto, aprovado a criação de grupos de trabalho. Ainda faltava realmente uma aprovação, enfim, mais formal, tínhamos falado nisso, e por isso estava inscrito. Por a pedido do Sr. Presidente, que não pôde estar presente, nós remetemos essa, digamos, essa aprovação para o dia de hoje. Pelo menos era o que pensávamos na altura e, portanto, penso também que formalmente já o devemos fazer, uma vez que era tácito entre os vários grupos parlamentares, que pelo menos também foi falado a questão dos motoristas, depois desistimos de criar um grupo especial para os motoristas, mas relativamente tanto aos fisioterapeutas como também é. Então pronto, então peço desculpa. Pronto. Então, relativamente aos motoristas, aos fisioterapeutas e aos assistentes sociais, digamos, sobretudo relativamente a estes dois últimos, apenas nos faltava, se quiserem, formalizar de alguma maneira. Eu, por acaso, não me lembrava, porque fizemos uma discussão sobre os motoristas, em que alguns entendiam que não valia muito a pena e outros que valia a pena, e portanto peço desculpa pelo meu lapso, mas só para dizer que hoje devemos evoluir para, obviamente, mais do que o ponto da situação. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado. Eu não percebi também o agendamento deste ponto 7. Acho que já tínhamos decisões, o que parece que deveria ser feito, é marcar a primeira reunião do grupo de trabalho e informar as ordens, as associações profissionais e os promotores destes processos de qual é o calendário global desse grupo. Isto é, dizer, já tivemos uma primeira reunião, vamos ouvir, e a nossa meta é fazer audições até ao mês X e concluir o processo até ao mês Y. E acho que é isso que se deveria fazer ainda esta semana.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para não deixar o CDS também sem voz, já que este ponto está agendado, e, portanto, só dizer que da parte do CDS foi o CDS que indicou, dentro da metodologia que nós estabelecemos, de qualquer grupo parlamentar poder indicar uma iniciativa que quisesse dar relevo, nós indicamos esta para que o grupo de trabalho avançasse. Creio que as pessoas seguramente não têm consciência do conjunto dos grupos de trabalhos que estão a correr nas várias matérias. Devo dizer que da parte do CDS começamos a ter muita dificuldade em acompanhar todas as reuniões, todos os grupos de trabalhos em que estamos envolvidos, e depois acabamos por não assegurar essa representação, e creio que isso não é conveniente. Só isso é que dita, de facto, alguma necessidade de calendarização de assuntos como este, mas neste caso até já está resolvido, portanto já está decidida a Constituição, foi discutido aqui na Comissão, decidimos avançar, estamos em processo de pôr o comboio a andar e, portanto, creio que não haverá muito a acrescentar em relação a isso. Muito obrigado.
Muito obrigado. Então, antes de passarmos ao último ponto, que temos aqui várias coisas para ver, como eu referi no início deste ponto, quando eu introduzi o sétimo ponto, as razões do agendamento para hoje, e que já estava agendado para a reunião anterior, foram aquelas que eu expus. E julgo que ficou aqui claro que faz todo o sentido isso ter acontecido. E dou como positiva a sugestão do Sr. Deputado José Soeiro de que as partes interessadas recebam, se possível, durante esta semana ou no início da próxima semana, uma informação o mais detalhada possível sobre a cadência do andamento do trabalho que vai ser feito no âmbito desta comissão, para que fiquem mais calmos e as suas expectativas possam continuar a existir e que a Assembleia da República, nesse particular, fique bem vista. Último ponto, a nossa ordem de trabalhos, e peço silêncio às senhoras deputadas. Recordo que na próxima terça-feira temos a audição pública, durante a tarde, do Livro Verde sobre as relações laborais. O Sr. Ministro já informou que não pode estar presente e a expectativa é que venha a estar o Sr. Secretário de Estado. Depois, queria dizer-vos que no âmbito de todo um conjunto de matérias que aprovámos, que têm sido feitas diligências, por exemplo, com a Sra. Inspetora-Geral da Autoridade para as Condições de Trabalho, Dra. Luísa Guimarães, para vir à Comissão, que era para vir hoje, mas informou que já não podia, e propõe vir dia 17 ou 18 de maio. Se forem ver no calendário, 17 e 18 de maio são precisamente uma quinta e uma sexta-feira. Quero perguntar, para aproveitarmos, para não continuarmos a adiar, fazemos dia 18, sexta-feira à tarde? Ou pedimos outras datas com a indicação que preferimos a terça e a quarta? É que, como vocês têm percebido, temos tido azar. Há uma série de pendentes que vão chutando datas, que eu não estou a dizer que é propositado, mas que são datas que chocam com o calendário parlamentar, em que é impossível. Mas tem que haver consenso. Dia 18 de maio, sexta-feira à tarde. Até eu peço à doutora Susana que informe a senhora inspetora que nós pretendemos uma terça-feira ou uma quarta. Depois... Então veja qual é o que é que está agendado para dia 17, se a reunião plenária tem muitos pontos, etc. Depois... Depois, temos... Sim, pode ser, que é o Sr. Secretário de Estado também do Emprego, que propõe 29 de maio de manhã. Pois, e também temos aqui, eu peço silêncio, estamos quase a acabar. O Sr. Secretário de Estado do Emprego propõe vir cá dia 29 de maio de manhã. 29 de maio, se a memória não me traiçoa, é uma terça-feira de manhã. Aceitamos? A vinda do Sr. Secretário de Estado do Emprego. Sr. Deputado José Soeiro, tem a palavra.
Eu acho que era preferível a sessão decorrer no período da tarde, se fosse possível, na terça-feira. Nessa terça... Ah, é? Ah, então não pode ser. Pronto. Ok, mas a minha pergunta é se, uma vez que o Sr. Secretário de Estado, já teve a oportunidade de olhar para o calendário, se deu também uma data para vir à audição sobre a EFASEC.
É essa?
Ah, é essa?
É essa? É essa? Não.
Não, não, isto é sobre a EFASEC. Portanto, aceitamos 29 de manhã ou não? Então fica... Depois temos aqui do nosso colega, o seu deputado Tiago Barbosa Ribeiro, que apresentou uma proposta de datas no que diz respeito à proposta de lei 104/13, que baixou à nossa comissão, sem votação em dezembro, e que o PS propõe que na próxima reunião, que é esta, seja definido o prazo para a entrega de propostas de alteração e para discussão e votação na especialidade. A proposta é 18 de maio, entrega de propostas de alteração, 23 de maio, discussão e votação na especialidade, e 25 de maio, votação final global em plenário. Alguém tem alguma coisa contra? Então, o Sr. Deputado tem a palavra.
Muito rapidamente, até porque já vamos adiantados na hora, apenas para contextualizar esta proposta para quem não está, para quem não tenha presente. Trata-se de uma transposição diretiva dos marítimos, dos trabalhadores marítimos. Nós já esgotamos completamente o prazo que devia ter sido o final do ano passado e, portanto, final até, enfim, final de outubro, e, portanto, já passaram vários meses e, portanto, enfim, creio que podemos estabelecer este calendário com alguma brevidade para podermos resolver mais um pendente. Era apenas nesse sentido.
Alguém se opõe? Já aceito. Estão encerrados os nossos trabalhos. Boa tarde.